Boa noite, estamos ao vivo aqui no YouTube do Meio. Pega a sua bebida, seu petisco e seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nesta terça-feira, 12 de março, assunto é o que não vai faltar por aqui. Antes, como você já sabe, preciso pedir a sua curtida no vídeo. Seu comentário também nos ajuda a fazer o Mesa do Meio de hoje, tá bom? Não deixa de enviar sua mensagem. O bolsonarismo vem em semanas de vitórias na política institucional. Enquanto o presidente Lula cai nas pesquisas de opinião, a extrema-direita se organiza e vai comandar algumas das principais comissões da Câmara dos Deputados até o ano que vem. Também vamos falar aqui sobre as disputas em torno de empresas em que o governo é acionista majoritário ou, no caso da Vale, minoritário. É o caso de Vale e Petrobras e as políticas de distribuição de lucros das companhias. Para fechar, o que diabos aconteceu com a princesa Kate Middleton? Pois é, aqui tem até fofoca. Ainda bem que eu estou muito bem acompanhado para falar de tudo isso. Aqui comigo está minha companheira de sempre, a jornalista e colunista do Meio, Marilis Pereira Jorge. Seja bem-vinda, Marilis.
Oi, Pedro, tudo bem?
Tudo bem. E temos, direto da terra de todos os santos, outro colunista do Meio, cientista político Wilson Gomes, que finalmente estreia no nosso programa. Bem-vindo, professor.
Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui. Salve, Marilis.
Maravilha. Pois é, pessoal. Todos apresentados, hora do show. Solta a vinheta, Bruno. Hoje foi o dia de estreia dos dois bolsonaristas radicais que assumiram cargos importantes na Câmara. A deputada Carol Ditone, da Comissão de Constituição e Justiça, e Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, quem diria? A nossa repórter especial em Brasília, Luciana Lima, acompanhou o dia dos dois deputados e quanto que viu e o que ficou sabendo na preparação das duas reuniões.
Oi, Marilis, Pedro, Wilson. Na primeira sessão da CCJ, presidida pela deputada Caroline Ditone, o clima foi de calmaria. Sem discussões acaloradas, pareceu mais aquele período inicial de paz armada. Isso prevaleceu, pelo menos, em toda parte da sessão que foi pública. Só que, nos bastidores, a deputada se incomodou com as posições de obstrução por parte dos deputados do PSOL para quase todos os projetos da pauta. Para ela, os parlamentares de esquerda queriam, com esse instrumento, logo de início, obstruir a gestão dela. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, explicou que a intenção era conter projetos da bancada da bala que aumentam penas, elevam o encarceramento, com os quais o partido não concorda. Os governistas também reclamaram antes da reunião, Caroline Ditone definiu a pauta sozinha, sem respeitar um acordo de procedimento de ouvir um grupo de deputados que discutem antes, combinam com os relatores que vão apresentar os pareceres, enfim, que preparam a reunião. Na sessão, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, chegou a dar boas-vindas à deputada e pediu que as brigas ocorram somente no campo das ideias. Ditone quis se mostrar eficiente, não entrou em nenhuma tentativa da oposição, que é o seu grupo político, em ganhar no grito, em tensionar o clima da reunião. Até quando esse clima ameno de cortesias ele vai prevalecer é uma incógnita. Ditone sabe que se tem um instrumento que os governistas conseguem manipular aqui na CCJ é o instrumento da obstrução. E ela não quis tensionar. Os governistas, por sua vez, conseguiram, nessa sessão, condicionar as votações projeto a projeto à retirada desse instrumento de obstrução. E ainda conseguiram mais. Conseguiram inverter a pauta, fazendo com que os projetos da bancada da bala não fossem votados hoje. O deputado Nicolas Ferreira também pretende começar na Comissão de Educação, na reunião marcada para amanhã, fazendo essa política da boa vizinhança. Já para a primeira sessão, ele pautou um projeto que cria o Dia Nacional da Robótica, uma proposta da deputada Adriana Arcossi, que é do PT de Goiás. Como presidente da Comissão de Educação, o Nicolas foi convidado para ir ao Palácio do Planalto na manhã desta terça para participar de um evento de anúncio de institutos federais. Ele compareceu, mas passou boa parte do evento fazendo selfies com estudantes que também estavam na solenidade. Só que, pelas declarações que o deputado Nicolas deu ao sair do Planalto, mostrou que não entende muito bem sobre esse trato institucional. Saiu dizendo que o governo o chamou para que ele fosse descredibilizado junto ao seu grupo político e que o governo estava dando um tiro no pé porque ele foi bem aceito pelos estudantes que estavam lá.
Pois é, Wilson, o PL é o maior partido da Câmara dos Deputados. Nicolas Ferreira é o deputado mais votado do país. Não tem jeito, né? Ele vai exercer algum cargo importante na Câmara, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esse tipo de coisa já aconteceu, né, Pedro? Eu lembro de 2013, se não me engano, quando o Marco Feliciano foi eleito presidente da Comissão de
Direitos Humanos. É incrível.
Naquele tempo o PT tinha uma maioria absoluta, absurda, né? E isso, não obstante, aconteceu. Então, esses vacilos já acontecem. E agora... É de direito, né? O PT é um partido minúsculo comparativamente na Câmara. Só a bancada da Bíblia é equivalente ao tamanho da bancada do PT. Então, vai ter que engolir tudo isso. Não tenha dúvida nenhuma. E eu acho que tem uma outra coisa ainda. Eu acho que o bolsonarismo se institucionalizou, né? Às vezes você tem bancadas fortes, que eram bancadas fisiológicas, e hoje são bancadas ideológicas. Então, é natural que ocupe esse espaço para a guerra ideológica. Acho que a gente não se dá conta que houve uma mudança, talvez, fundamental na clivagem política no próprio parlamento. Tanto que havia aí uma contraposição entre, de um lado, digamos assim, partidos de esquerda e de direita, capital e trabalho e tal, e havia uma outra clivagem que era uma clivagem entre partidos fisiológicos e partidos ideológicos. O fato é que, na minha opinião, os partidos se tornaram, na última eleição, mais ideológicos. Mesmo os fisiológicos se transformaram profundamente ideológicos e tem as duas coisas. E esse grupo ideológico é dominante hoje no Congresso.
Marilis, isso eu acho que é uma coisa notável, né? E é daquelas coisas que eu acho que a gente não consegue... A gente tem dificuldade até de mensurar, de avaliar, de entender o que, que é. Mas o fato é... O Nicolas foi convidado hoje para um evento no Planalto, era relacionado à educação. É claro que você chama o presidente da Comissão de Educação da Câmara, tudo normal. Ele vai no Palácio do Planalto, desconfio que deve ter sido a primeira vez que ele entrou no Palácio do Planalto, pelo menos dentro do mandato do presidente Lula. Os estudantes, a Lu viu isso, ela estava lá. Os estudantes cercaram ele pedindo para tirar foto com ele. Ele era estrela. Como é que os petistas lidam com isso?
Bom, os petistas estão completamente perdidos e a gente fala disso sempre. Mas eu queria, antes de comentar isso, falar sobre esse vídeo, essa entrada da Lu com essas informações do clima de calmaria, de tá tudo bem. Para mim é só como se fosse um primeiro dia de aula, um primeiro dia de BBB, porque daqui a pouco a gente vai ver que é pancada, roupa na piscina. Pra quem não entende o que é roupa na piscina, é porque teve uma... Eu nem tô assistindo o BBB, mas é que as notícias acabam vazando tanto. E nenhum problema com o BBB, porque eu já assisti outros anos. Mas de ontem pra hoje, teve uma cena de uma participante pegando a mala de um participante que é da Bahia, inclusive, chegando na piscina e jogou todas as roupas dentro da água. Então, é isso que a gente vai ver daqui para frente. O fato do Nicolas, por exemplo, ter pautado algumas questões da oposição, de parlamentares da esquerda, não significa nada, porque vamos combinar, Dia Nacional da Robótica não significa nada. A gente sabe, na verdade, que quando as pautas, ou então a outra pauta também para discutir sobre ensino de língua estrangeira nas escolas, isso é interesse de todo mundo, da direita ou da esquerda, tanto faz. Sobre essas pautas vai ser super fácil, vai ter consenso. Mesmo na Comissão de Constituição e Justiça, também é a mesma coisa. A gente sabe que tem pautas que não tem atrito, não tem confusão, todo mundo vota junto, todo mundo vota igual, porque não tem isso que o Wilson bem colocou, que é a questão ideológica que está tão presente hoje no Congresso. Mas daqui para frente, a gente vai ver o que o Nicolas fez. E aí, voltando à sua pergunta, o que o Nicolas fez nessa visita ao Palácio do Planalto. É momento para se promover como político, é momento para fazer vídeo para as redes sociais, é momento para tirar selfie, é momento para se colocar como um jogador importante dentro desse jogo. E são, e as pessoas se identificam. O Nicolas sabe falar exatamente a língua das redes sociais, sabe se comportar, sabe usar os jargões, sabe falar exatamente o que as pessoas querem ouvir, principalmente esses jovens, que estão ligados e às vezes não estão entendendo nem exatamente do que ele está falando, mas como ele está falando. Coisa que o PT não entendeu ainda. A gente faz, tem feito essa crítica, que eu falo como imprensa mesmo, não é nem só eu, nem só você, já vi o Wilson falando, dessa dificuldade enorme do PT conversar com a população, conversar com os eleitores, mostrar o que está fazendo, mostrar o que é importante e se colocar no jogo de igual para igual como o bolsonarismo faz. E é muito inteligente nesse primeiro dia, tanto o Nicolas quanto a Carolina de Toni, darem esse tom de calmaria, porque as pautas que eles querem levar para essas comissões não tem nada de consenso. Carolina de Toni já falou que se ela encontrar uma brecha, ela vai sim tentar votar ali uma anistia para o Bolsonaro. Ela já falou que ela quer acabar com cota para mulher na política. Então, assim, o que a gente vai ver daqui para frente é o circo pegando fogo. Não tem nada a ver com o que a gente viu hoje.
Eu não duvido disso, não. Mas sabe uma coisa que me impressiona? Essa história do Nicolas Ferreira. Porque é tal história, né? A gente, analista político, olha para o cara e vê um deputado absolutamente vazio de ideias. Com muito show, com muito espetáculo, com muita cancha de rede social, mas um cara vazio, um cara sem ideias interessantes, mesmo que reacionárias, não parece ter conteúdo ali. No entanto, meu filho fez uma excursão com a escola dele, saiu aqui do Rio de Janeiro e foi para Brasília, conhecer Brasília, no ano passado, meu filho de 13 anos. E parte da excursão era uma visita à Câmara dos Deputados. Achei espetacular por parte da escola. Foi um nosso carinho e tal, mas achei espetacular, genial, levar pré-adolescente para conhecer Brasília, entrar no Palácio Planalto, entrar dentro do prédio do Ministério, entrar no Congresso Nacional, falar com um deputado aqui do Rio de Janeiro. Os guiou por dentro, parece que a Câmara tem... Enfim, eu puxando ali, mas quem que você viu, quem que você falou, tudo mais, o deputado que ele conhecia, o Tomás, meu filho, só conhece futebol, só entende de futebol, aliás, especificamente de Flamengo. É disso que ele sabe falar.
E, no entanto, sabia quem era o Nicolas Ferreira.
Ele viu o Nicolas Ferreira... Eu não tenho a mais vaga ideia de onde que ele pega a referência que Nicolas Ferreira existe, mas ele sabia quem Nicolas Ferreira era. Quer dizer, eu sei, só pode ser de TikTok.
Da internet, Pedro.
E vários colegas dele também sabiam quem era ele. O Tomás, meu filho, viu, reconheceu e achou que era alguém com quem ele não devia fotografar. Mas isso ele achou por conta própria, tá? Eu não tenho nenhuma influência nisso, não. Mas vários colegas dele tiraram foto e o Nicolas Ferreira publicou foto dele com alguns meninos, colegas do meu filho. O ponto que eu estou fazendo aqui, hein, Wilson, você que faz esse mix entre comunicação e política, esse cara sabe fazer uma coisa que gente demais na classe política não sabe fazer, né?
Assim. Eu acho que não tem dúvida com relação a isso. Ele é carismático, ele é uma criatura desse ambiente digital, né? Acho que ele não sobreviveria em outro ambiente. Ele é um subproduto disso, então ele está em casa nisso. Engraçado que eu vi hoje um tweet do deputado Sóstenes que dizia: levaram o Nicolas lá para ver Lula e, na verdade, ninguém viu Lula, as pessoas só queriam ver o Nicolas. Né? Porque, de fato, a tietagem foi enorme. Claro, parece um desastre, né? Você levar o seu inimigo, o seu adversário, para uma cerimônia e ser tietado, o seu adversário, não você, é impressionante. Mas é isso, né? Eu acho que cada vez teremos mais esse tipo de coisa, Pedro e Marilis, porque, eu insisto nesse argumento, a clivagem mudou no Congresso Brasileiro. Eu penso assim, hoje nós temos três forças políticas ideológicas no terreno, lutando. Temos o bolsonarismo, temos o identitarismo e temos o lulismo. Né? E essas três forças, alguns anos eu digo assim, não são forças política, político-partidárias, no sentido que fazem bancadas. Mas na última eleição, sim, né? Porque os grupos foram se organizando a partir disso. Então, os grupos fisiológicos se juntaram, mais ou menos uma grande parte deles, pelo menos, na direção do bolsonarismo. Então, eles se transformaram não apenas fisiológicos, mas ideológicos de um dos três grandes exércitos, o exército bolsonarista. Né? Os lulistas identitários atacam do outro lado. E essa é a grande clivagem, eu acho, hoje, no território nacional e também no parlamento. O que você viu hoje, o que se está vendo com essas comissões, é o grupo ideológico, um dos três grupos ideológicos, tem uma imensa força também parlamentar, porque tem bancada e se aproveita da base evangélica principalmente, e eles vão conseguir se impor, de alguma maneira, impor a própria agenda. É claro que o governo é bastante forte. O problema está do outro lado, porque o lulismo tem bancada, mas o identitarismo não, os identitários não têm. Eles são minoria absoluta, eles têm quatro deputados no máximo. Então, com quatro deputados versus cento e tantos, não tem disputa possível. Então, de um lado, os identitários são usados para assustar as pessoas nos momentos eleitorais para que votem nos candidatos do bolsonarismo, que são identitários de direita, né? Muitos desses são identitários de direita, né? E, por outro lado, eles não correspondem lá dos votos, porque eles não têm voto para dar. Então, o lulismo está sozinho enfrentando uma briga, que era para ser uma briga de dois, está enfrentando uma briga sozinho no parlamento. Não tem a menor chance de vencer. Portanto, as chances aí, claro, de expandir, tem o fato de ser governo, tem o fato de que, se esse governo tiver apoio popular, naturalmente, é muito difícil enfrentá-lo, mas a desproporção de votos é enorme, né? Um pequeno vacilo, né? E não vai apenas uma comissão, vai vir um projeto aí. São garotos. Ambos são muito jovens, né? Os dois citados aqui, né? O Nico é um menino, portanto tem aquela coragem dos meninos, né? Coragem dos jovens de fazer coisas, de meter o pé na porta, de não se importar, de ser um pouco inconsequente. Ele é inconsequente, né? E eu acho que ele vai trabalhar inconsequentemente pelos seus projetos. Claro, vai aprender. Tem gente ali soprando no ouvido, né? Não compre todas as brigas, né? Aqui não é um plenário, etc, etc. Mas as grandes apostas, esse pessoal vai bancar. Eu acho que não vai ser como o mandato do Marco desse ano, nem via Kicis, na verdade, né? Eu acho que vai ser um pouco mais.
Wilson, eu fiquei. Desculpa, eu vi que você ia falar, Marilis. Eu só. Eu fiquei interessado nesse corte que você fez, lulistas, identitários e bolsonaristas. Como é que você desenha, quem são os lulistas, o que pensam os lulistas, como agem. Qual é o retrato político que você faz desse lulismo e qual o retrato político que você faz de comportamento, de ideias, etc., dos identitários? Como é que você os difere? Como é que.
Primeiro eu falei lulistas e não petistas. Eu
Sim.
acho que o lulismo é maior do que o petismo,
Quer dizer,
é mais compacto, né?
eu imagino que, tipo, Renan Calheiros, aquele pedaço do MDB próximo do Lula, você esteja botando no lulismo.
Não, ideologicamente não, eles são aliados, né? Eu acho que os
Tá.
grupos aí têm aliados, né? O lulista tatuado, ou seja, o lulista ideológico é aquele sujeito do cercadinho do Lula, né? Eu acho que hoje há um cercadinho do Lula, aquele sujeito para quem Lula fala, aquele sujeito que oferece a Lula, né, paixão, afinidade ideológica intensíssima, né, cumplicidade, esse sujeito básico aí que você vê na comunicação política espalhado pelo Brasil, mas que, como força eleitoral, está muito ligado à pessoa de Lula, né? Eu acho que essa é uma força política enorme, maior do que o PT, eu acho, né? E de alguma maneira está ligado à pessoa do Lula. Eu prefiro falar de lulismo porque eu acho injusto falar de bolsonarismo, né, para um grupo que é ligado à pessoa de Bolsonaro, da extrema-direita, naturalmente, mas que é ligado à pessoa de Bolsonaro, que talvez não sobreviva do mesmo jeito sem Bolsonaro, e não falar de Lula, porque, de fato, as pessoas são ligadas a ele. Então, eu acho que são esses três grupos que disputam, por exemplo, na esfera pública digital, no debate nacional, né, são ali os grupos, as alcateias, são grupos fortes, né, do combate dia a dia, etc. E eu acho que esses grupos têm representação política, os dois grupos, pelo menos, né? O lulismo está lá, é a questão, é a defesa de Lula, não importa o que Lula faça, né? Se Lula, nesse momento, a polêmica que Lula precisa fazer é a polêmica X, faz com Lula. Se nesse momento Lula está com os identitários, está com Lula. Se Lula ficar contra os identitários em algum momento da decisão, estará com Lula de qualquer maneira. Quer dizer, a afinidade é diretamente ao líder carismático, Lula. E a eles, afinal de contas, que eles têm o penhor da sua, empenham a sua lealdade. Assim como os bolsonaristas, no fundo, ficam fazendo concurso para ver quem é o verdadeiro bolsonarista, que é o traíra dos bolsonaristas, né? Ontem teve essa questão sobre quem vai trair os bolsonaristas. Pois é, mas aí o nível de adesão e de distanciamento aos dois líderes é recompensado, certo? E o líder de distanciamento, o nível de distanciamento é punido de alguma maneira, né? Logo as pessoas voltam para os seus próprios grupos. Eu acho que muita gente foi eleita por causa de Bolsonaro e essas pessoas, as fanbases, né, funcionam na base do, como se fossem fandoms de celebridade. Essas fanbases cobram dessas pessoas um nível de fidelidade canino àquele que o elegeu, assim como os lulistas fazem a mesma coisa. Os identitários não têm representação política, mas fazem um barulho tremendo, no sentido de que na discussão pública, no debate público, até parece que eles são gigantescos em nível de representação. Não são, mas são muito influentes na discussão pública, na esfera pública, no espaço público.
Não, pegar isso que o Wilson falou, acho que a gente viu esses exemplos desse lulismo muito fiel na indicação do Cristiano Zanin, que veio, assim, muitas... Perfeito. Muitas críticas aconteceram e a gente viu uma defesa desse lulismo em torno do nome dele mesmo, depois ele tendo votado, enfim, contra algumas pautas que a esquerda, que, enfim, os progressistas defendiam. A mesma coisa depois numa discussão de uma mulher negra no STF. Gente, era falar sobre isso para você apanhar, tomar pedrada de lulista na internet, porque assim, é tudo que o Lula fala, tudo que o Lula quer, e isso, essa coisa do identitarismo, que é muito forte, é muito barulhento, mas às vezes eu não sei se é uma impressão só minha, até porque eu tô fora do Twitter, mas dá a impressão que às vezes eles estão ficando um pouco isolados, porque como não parece, as pautas do identitarismo parecem não ser pautas, necessariamente pautas que o Lula e o governo Lula estão abraçando, às vezes eu acho que eles estão ficando um pouco isolados. Agora, isso que o Wilson falou também, era isso que eu ia comentar antes, do carisma. Muitos desses bolsonaristas, principalmente esses mais jovens, que sabem usar a internet, sabem falar a língua das redes, eles têm um carisma que esses identitários não têm. Eu não sei se e não significa que eles não sejam, não tenham um discurso raivoso, agressivo, porque a gente sabe que eles têm. Não é à toa que o Nicolas subiu na bancada lá da Câmara para falar e meteu uma peruca de mulher para fazer troça de uma deputada trans. Mas ainda assim, eles têm um carisma, eles sabem jogar o jogo diferente dessa turma identitária que é desprovida de carisma, no meu modo de entender. Tem muito mais dificuldade, por exemplo, de fazer, protagonizar uma cena dessa que você falou hoje, quando ele vai, o Nicolas Ferreira vai ao Planalto, ou quando, por exemplo, seu filho visitou Brasília e acabou identificando mesmo, sabendo que não era exatamente uma pessoa a quem ele deveria procurar para tirar uma selfie.
O identitarismo tem essa curiosidade, né, que é essa característica de... Eles são impositivos, né? O seu caráter é definido se você está... Imediatamente, se você está do lado deles ou não está. E você tem que aceitar a cartilha inteira. E se você não aceita a cartilha, você é racista, você é misógino, você é... seja lá o que, o Wilson gosta de ser xingado por essa turma de vez em quando, não é, Wilson?
Normalmente o que eu mais gosto mesmo é quando as pessoas me explicam, vêm me explicar assim, caridosamente, o que é racismo, como racismo existe, como os negros sofrem, como os pardos sofrem e tal. Isso é o que eu mais gosto.
Eu adoro quando falam, quando vão comentar quando na caixinha de comentários do Wilson tá lá, você, esse homem branco, hétero, cis, e ficou assim, né? Aquele olhinho.
É isso, usar essa expressão que o Maria Lise gosta, woke-splaining, a dor dos negros, eu acho lindo, eu acho muito edificante.
Agora é muito curioso. Ô Wilson, é muito curioso, já jogo para você de volta, como essas pessoas, essa turma identitária, e aí eu não estou nem falando só quem está lá no Planalto, mas quem está nas redes, o eleitor identitário, como ele gosta mais de brigar com você do que, por exemplo, com gente como o Nicolas. Eu sei porque eu também vivo isso. Eu vejo, por exemplo, que tem gente dessa galera identitária que gosta mais de me atacar, de me jogar aos leões, do que se preocupar, por exemplo, com a Carolina de Tony, que tá lá dizendo que vai acabar com cota pra mulher, que mulher não precisa de cota, que mulher não precisa disso ou daquilo, independentemente se isso é uma discussão válida ou não. Mas é curioso ver como essas pessoas se ocupam de brigar com aliados, com pessoas que, de uma certa forma, defendem o mesmo tipo de pauta, não da forma como eles defendem.
Mas sabe o que eu acho que é? E não sei se o Wilson vai concordar comigo, ele acompanha também esse troço muito. O problema é o seguinte: eles estão disputando um mercado que os bolsonaristas não estão.
Uhum.
Entendeu? Se eles estão disputando o ouvido dos progressistas, você e o Wilson são rivais por essa atenção, enquanto que a extrema-direita não é. A extrema-direita vai estar lá e a turma da extrema-direita não vai ser atraída. Então, no fim das contas, com quem que eles têm que brigar? Com quem que o Jones Manuel tem que brigar? Jones Manuel tem que brigar com o petista, né? A comunista tem que brigar com o petista, porque os ouvidos, os olhos cuja atenção você está disputando, é quem pode vir a prestar atenção naquilo, nas mensagens que você tem para trazer ou não. Não é assim que funciona, Wilson?
O Jones Manuel disse essa semana aí que eu sou o maior imbecil nacional.
Meus parabéns.
Ele comentava Ciro Gomes, eu não sei se ele achou que todos os Gomes são da mesma família. Ele parou contra mim. O Ciro Gomes mencionou o Wilson Gomes, e o Wilson Gomes é o maior imbecil nacional. É isso, faz parte da coisa. Assim. Como ele não me conhece, eu acho que ele está falando de outra pessoa, da pessoa que eu represento no imaginário dele. Pois não.
Não, fala lá, Wilson.
Eu gosto da sua hipótese, Pedro. Eu acho que tem razão a história de que o vírus eles estão disputando. Mas tem uma questão também de quem dói, entendeu? Acho que há uma espécie de crueldade nisso. É em quem você quer causar dor. Então, não adianta você atacar de racista e chamar o Sérgio Camargo de racista. Certo? De forma menor efeito. Ele recebe isso e se torna em capital para ele. Né? Você atacar a Carolina Detone chamando-a de machista, certo? Porque ela absorve isso. Isso é uma vantagem para ela, ser insultado pelo identitário. Uhum. Se torna capital, transforma em capital para ela. Mas se você ataca um sujeito que é liberal, que é progressista, que, portanto, de alguma maneira, cuidou a sua vida inteira para não ser machista, para não ser racista, né? Para defender valores progressistas e tal, e você joga na cara dele que de repente você é machista, ou que você é misógino, ou que você é racista, isso mexe com a pessoa. Então, tem a maior capacidade de fazer sofrer, e o fazer sofrer aqui não é um acaso, isso é um propósito, né? Isso é uma meta. O assédio só funciona se o outro lado paga o preço para isso. Né?
Mexe com você, Wilson?
Olha, quer dizer, eu já estou meio cascudo com relação a isso, né? Apanhei de todos os lados, etc. Quem está nesse negócio, eu não gosto muito, não. Quer dizer, ninguém entra ali para poder levar porrada, né? Não, não é isso que é o propósito. Há meios e meios de lidar com esse tipo de coisa. Mas é desagradável, sim. Eu acho que eu concordo com o Francisco Bosco, eu acho que a crítica, quando vem da esquerda ou vem de um progressista, incomoda mais para quem é também um progressista.
Ah, claro que incomoda mais. Eu sinto isso nitidamente. Você não sente?
Não, sinto também. Dar um exemplo para vocês disso que você explicou, né? Dessa disputa de espaço. Na época que eu escrevi aquele artigo que tem o título do Bolsonaro com aqueles vários adjetivos e aquilo acabou explodindo, virou caneca.
Eu tenho a caneca.
Pois é, virou caneca, virou camiseta, virou um monte de coisa, foi traduzido em um monte de língua, em um monte de sotaque brasileiro. Eu fui muito atacada pela esquerda, porque eles estavam sentindo que eles estavam disputando É como se eles estivessem disputando um protagonismo de quem combatia o Bolsonaro. Então, assim, como assim que uma pessoa que não é tão de esquerda, uma pessoa que defende pautas diferentes, que tem um antagonismo em relação a algumas questões, como assim essa pessoa está tendo algum protagonismo nesse momento? Então, as pessoas, vários sites de esquerda, assim, falavam da coluna, que o Bolsonaro tinha ido para a live dele para me atacar e tal, mas sempre vinha com alguma, trazendo à tona alguma questão que para eles era passível de crítica. Então é mais difícil mesmo, porque eu ser chamada disso ou daquilo pela direita, tudo bem, sou abortista e tal. Eu sei que, na verdade, é um xingamento que não tem uma argumentação atrás daquilo, é simplesmente um xingamento. Agora, quando vem da esquerda me colocar no troninho da misoginia, mas ou do machismo, é...
Mas é isso que o Wilson está falando.
É a mesma coisa. Então, estou dando esse exemplo. É exatamente isso. É pior.
Te chamar de abortista não dói. Te chamar de misógina dói.
Muito.
É claro. É claro, faz todo sentido. Deixa eu ler uns comentários aqui. Karen Souto. Minha ingenuidade ainda torce para que o Nicolas acorde e pegue gosto por lidar com políticos do bem, aprenda e venha para o lado iluminado da força. Adoraria Henrique Vieira nessa comissão. Ah, Karen, eu não acho que vai acontecer, não. Renato Natalino. Meu filho de 13 anos também conhece o Nicolas. A única piada de políticos que ele já se contou, que já me contou, era sobre o Nicolas. Uma piada muito desabonadora, para dizer o mínimo, eu imagino. Carlos Augusto Costa. Nicolas Ferreira não entende nada de democracia e separação de poderes. Assim como a presidente da CCJ decidir uma pauta sozinha revela o nível de autoritarismo do bolsonarismo. Roberto Santos. Uma das coisas que mais me irrita no atual governo é a incapacidade de comunicação. A oposição ganha de lavada mesmo com narrativas falsas. Rosane Tanuri, acho que o Lula está fazendo um bom governo. Aliás, a própria Folha publicou a avaliação de 99 pontos do governo e 66 melhoraram e 13 ficam estáveis. E muitos dos que pioraram nem fazem sentido. Eu acho que você é um torcedor, cara. O Lula está com problema de queda de popularidade, né? Você, o pico é entre evangélicos, segundo a pesquisa da Quest. Você tem avaliação sobre
isso? Bom, tem coisas concretas que o Lula falou realmente para essa avaliação cair. Agora, não chega a todo mundo essa avaliação, por exemplo, que a Folha publicou, do que já melhorou, de 99 pontos, 66 melhoraram. Isso às vezes não chega a todo mundo. Tem muita gente que se não lê jornal, não está aqui assistindo o meio, não lê as newsletters. Aliás, quem não assinou, assine, mande para outras pessoas. Não sabe o que está acontecendo de fato, no que o país está melhorando. Porque essas pautas que são mais polêmicas, essas falas do Lula, acabam ganhando muito mais espaço e vão para um lugar que é onde as pessoas estão se informando. Que é o TikTok, que é o Telegram, que é o WhatsApp, que onde as informações já chegam filtradas, que chega exatamente o que esses grupos querem que seja informado. Então, assim, a gente está vivendo uma questão de um momento de desinformação muito maior até do que a gente já viveu nos últimos anos, porque as pessoas não sabem nem o que está fazendo, que independentemente de se você gosta do Lula, se você tem pontos que você pode criticar, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, não fico surpresa com essa má avaliação. E o que acaba pesando quando você responde uma pesquisa dessa é o que viralizou, é o que está nas redes sociais, é o que as pessoas acabam, o que a oposição acaba usando para bater no governo.
Você acha que o problema do governo é de comunicação, Wilson?
Eu acabei de escrever a coluna de amanhã no meio sobre isso. Sobre o problema de comunicação.
Dá um spoiler, então, Wilson.
E é tudo culpa da Secon e Paulo Pimenta, né? O debate é esse, né? Afinal de contas, é tudo culpa da comunicação do governo, etc. Eu acho que, primeiro precisa fazer uma distinção entre comunicação do governo e comunicação pública, comunicação política horizontal, né? Eu acho que se tem uma coisa que quem trabalha na minha área de comunicação política hoje tem muita clareza, que é duas comunicações bem diferentes. A comunicação governamental do governo, presidencial, que ela é de cima para baixo, obviamente, né? E de um centro ela vai se espalhando. Enquanto que tem uma comunicação horizontal, às vezes também de baixo para cima, que é essa comunicação que todo mundo faz, influência, qualquer um que desceu lá, que desce para as quebradas digitais, participa dela, né? Qualquer um que quer discutir política, participa dela. O que é consenso é que essa primeira comunicação, a comunicação governamental de cima para baixo, não é páreo para a comunicação horizontal. Né? Acabou essa época em que havia essa horizontalidade, que, portanto, disputava a comunicação governamental contra a comunicação jornalística, portanto, que vinha do setor jornalístico, também de cima para baixo. Já acabou esse tempo. A comunicação horizontal, ela ganha sempre essa disputa. E nessa disputa da comunicação horizontal, você tem que levar em consideração, naturalmente, o que Lula fala, óbvio, né? Não apenas o que Lula fala, mas o que Lula fala, do que Lula fala, aquilo que circula. Acho que Lula, em 2002, por exemplo, não tinha os vídeos do Portal Metrópole, que grava as suas falas no lugar mais longe do universo em que ele falar, edita em vídeos de 10 segundos, em 50 vídeos de 10 segundos, e os distribui, que todo mundo vê o que Lula falou, afinal de contas, né? E se ele não viu no portal, ele vai ver no seu próprio celular, em grupo do WhatsApp. Então, é um outro mundo, naturalmente. Então, aí também é comunicação horizontal. Porque cada um repassador, ele é, de alguma maneira, um editor. Né? Ele é editor desse meio aí que distribui informação. Ele que fez a seleção. Então, isso é importante. Mas não só. Eu acho que todo mundo fica colocando culpa no Pimenta. E esquece de colocar a responsabilidade também em Lula. Né? Acho que Marilise falou claramente, Lula é um grande produtor de barulhos. Eu tenho a impressão, Marilise e Pedro, que Lula está se tornando crescentemente um adepto daquilo que eu chamo de teoria do cercadinho, que é um modelo de comunicação política em que você fala para os seus, para quem já gosta de você, etc. Mas você fala principalmente, usando como mediação para chegar nessa bolha, as pessoas que estão perto de você num ciclo íntimo, que é o cercadinho. As pessoas já estão ali para te amar, né? As pessoas já estão ali para concordar com você, você olha nos olhos delas, ou toca nelas, fica emocionada, balança a cabeça, etc. E dizendo, na verdade, é isso, como você é lindo, como você é maravilhoso, como você é mito, etc. Eu tenho a impressão que Lula está muito seduzido por esse tipo de comunicação. E aí ele fala cada vez mais, o público concorda e tem afinidade ideológica. E esse é o problema do cercadinho, porque o cercadinho é quanto mais você fala para os seus, mais você desagrada os que não são os seus. Né? O chamado outro lado. Então, tem um propósito aí que é um par. O par é agradar a tribo, desagradar ou enfurecer os que estão fora. Bolsonaro foi adepto dessa teoria do cercadinho, né? Foi a aposta que ele fez. Eu tenho a impressão que Lula está cada vez mais falando do cercadinho. Que ele procura. Não é que Lula procure cascas de banana para pisar. Eu acho que ele já fala, né, os temas que os diabinhos do seu lado sopram no ouvido dele, né? Fala de Gaza, Lula. Né? Fala do aborto agora. Né? Fala de. Agora define Maduro, que são as tentações de quem fala para um público muito homogêneo. E cada vez que ele fala, aí um clamor enorme do outro lado. Então, primeiro é Lula. Quem controla Lula? Paulo Pimenta vai fazer isso? A Paulo Pimenta, em vez de parecer ser o sujeito, o adulto na sala, o cara que faz parte do ciclo íntimo, vai dizer, não, presidente, por aí não, olha, não é melhor deixar esse tema, não. Ele é o cara que vai no dia seguinte dobrar a aposta e justificar a fala de Lula, sei lá, sobre a comparação com o Holocausto. Né? Ele vai lá justificar, não foi bem isso, então era isso mesmo que ele tem que falar, etc, etc. Né? Então, esse é um problema. Então, se tem um problema do Paulo Pimenta, está nesse, é um ciclo íntimo, mas não o cara que sopra do outro lado para dizer, não fale, não, fica quieto, né? Deixe de falar sobre isso, fale de outra coisa. Não, então Lula produz barulho e é cercado com um ciclo íntimo que quer reforçar essas posições. Por outro lado, tem os dois grupos políticos principais do lulismo, do que apoia Lula, né? O lulista e o identitário, ele também é uma fonte de tentação tremenda para Lula, porque não só pressiona Lula para posições mais radicais, porque aí vem com amor digital, cobertura, etc., mas também eles atacam o tempo todo todos os outros. Basta fazer crítica. Fazer crítica política no Brasil hoje virou um inferno. Porque parece que é uma atividade que você, todo mundo é militante, inclusive o crítico político, e, portanto, merece ser atacado. E as pessoas não são perdoadas nunca. Então, elas são mordidas, atacadas, importunadas o tempo todo. E essas pessoas esquecem que o comportamento, a atitude, também é comunicação. Porque se essas pessoas são identificadas, são, na verdade, a cara do PT para quem está nesses ambientes. Isso é a cara do PT. Se essa é a cara do PT, eu quero distância disso. Pensa o sujeito que foi mordido, atacado, importunado. Então, tem assim, é preciso colocar na equação o pequeno troll lulista, o pequeno troll identitário que passa o dia inteiro incomodando as pessoas, né? Atacando as pessoas, assediando as pessoas. O pequeno, o médio, o grande, mas essa alcateia ela faz parte do projeto. Então, não é culpa só do, digamos, da SECOM, é culpa da própria comunicação, porque vocês não constroem pontes. Aí, por outro lado, tem a terceira razão, eu acho. A terceira razão é esse pessoal, a comunicação do PT, o próprio PT, não, parece não conhecer muito a realidade. Não conhece outros públicos, né? O artigo, a coluna de ontem do Juliano Spaia sobre os evangélicos é muito interessante.
Na Folha de São Paulo.
É isso, na Folha de São Paulo. Ele diz, olha, na verdade, os evangélicos não estão... que é o grupo que, no qual cresceu maior, mais o desapreço a Lula, os evangélicos, e eles são um volume considerável, né? Não foi porque Lula falou contra os judeus, foi porque Lula, na verdade, está circulando aí nos grupos evangélicos, está circulando a notícia que Lula, na verdade, diz que quer ouvir os evangélicos, mas está promovendo valores identitários, o tempo todo promovendo valores identitários. Aí Lula fala de aborto, aí Lula fala de liberação da maconha, aí Lula fala de todos os temas, ele procura todos esses temas aí. Tá? Enquanto que, por outro lado, aí você diz assim, ele dá um exemplo, a Gleisi Hoffmann vai falar o que, como se deve falar com os evangélicos. Não, esses são uns idiotas, manipulados por pastores gananciosos, etc, etc, etc. Como não falar com eles, né? Como não se comunicar com eles. Então o PT, a esquerda, o lulismo, o identitarismo, não conhece os públicos. Eles só conseguem falar para si mesmos. Né? Eles são militantes, eles não pensam estrategicamente. Se o PT precisa expandir na sua comunicação, não é através desses dois meios. Né? Não tem a menor capacidade. Eles são pessoas prontas para tocar fogo em navios, não para construir pontes. Então, esse é um grande problema, na minha opinião, da comunicação de Lula, e não simplesmente a SECOM. Né?
Pois é, gente, na Petrobras, um impasse envolvendo a distribuição de dividendos da empresa a acionistas tem prejudicado o valor de mercado da companhia e criado atritos dentro do governo. Lula é um dentre os que defendem reter uma fatia dos lucros, inclusive mudando o regimento da empresa para usar esse dinheiro em outras frentes. A outra ala, na qual está Jean Paul Prates, o presidente da petroleira, defende que os valores sejam distribuídos agora. Na Vale, por sua vez, as ações caíram devido à renúncia de um conselheiro da mineradora que acusa o governo de ingerência política dentro da empresa. Essas coisas... É engraçada essa coisa. Tanto o que está acontecendo dentro da Vale do Rio Doce, que não chama mais Vale do Rio Doce, eu que estou ficando velho. Quanto na Petrobras, o que está acontecendo parece notícia de negócios. Parece aquela coisa assim que é a manchete do valor, mas nos outros jornais fica lá dentro, no segundo caderno, lá para dentro do caderno de economia e tudo mais. Tal. Mas isso aqui é pura política. O que acontece é o seguinte. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acredita, ele tem uma ideia de como se governa o Brasil e como se reelege como presidente da República. E essa ideia é, o truque é crescer a economia, fazer crescer a economia. Se o PIB cresce durante esses 4 anos de governo, ele se reelege com facilidade. Eu não sei o quanto isso é verdade como já foi, tá? Eu acho que essa coisa do é economia estúpido lá do James Carville, lá da campanha do Clinton, funcionou muito bem nos anos 1990, funcionou muito bem nos anos 2000. Eu acho que de 2010 para cá, valores começaram a ter um peso para o eleitor maior do que tinha antes. Isso quer dizer que não é só a economia, se ele está bem ou se ele está comprando picanha ou não, que vai influir. Mas, independentemente disso, a tese do Lula é essa. E o Lula acredita que só existe um jeito de economia crescer. Ou seja, o Estado induz o crescimento da economia. E como é que o Estado induz o crescimento da economia? Uma das maneiras é através das grandes companhias do Brasil. Pois bem, a Vale é uma empresa de capital privado. É que aconteceu de alguns fundos de pensão ligados a empresas estatais serem acionistas da Vale. Porque você, fundo de pensão, sai comprando ação de várias companhias para fazer render, para poder pagar as aposentadorias, indenizações, etc., que eles têm que pagar. Só que esses fundos de pensão, que são dessas estatais, são presididas por sindicalistas que, evidentemente, são ligados à CUT, ligados ao PT e tudo mais. Então, mesmo que indiretamente, o governo tem imensa influência sobre os conselheiros nos conselhos de administração dessa empresa, que são ligados aos fundos de pensão. E no caso da Petrobras, é uma empresa de capital misto, ela tem capital aberto, quer dizer, você pode comprar ações da Petrobras em bolsa, mas o acionista majoritário é o Estado brasileiro. Aí é uma empresa semi-estatal, digamos assim. O pessoal fala empresa de capital misto. O ponto é, a Petrobras é a maior empresa do Brasil e a Vale é a segunda maior empresa do Brasil. As duas têm um negócio, uma no negócio de energia, a outra no negócio da mineração, tem uma característica que são empresas que tocam muitas obras, né? Muitas obras que empregam muita gente, construção civil, infraestrutura, essas coisas todas. Além, evidentemente, de mineração e tal, você precisa de muita gente. Então o governo quer forçar essas empresas porque quer a fazer grandes investimentos em obras, etc., etc., porque acredita que é desse jeito que você faz com que o PIB cresça. O problema é que são duas empresas de capital aberto. No caso da Vale, ainda pior, porque ela não é uma empresa estatal. Ela não é uma empresa com nenhuma ligação com o Estado brasileiro, senão indireta. Dinheiro do BNDES, dinheiro dos fundos de pensão. E aí, empresa de capital aberto tem lei que regula esse troço. Entendeu? As empresas têm principalmente o dever de trazer dividendos, trazer benefícios aos seus acionistas, a quem é dono da empresa, afinal de contas, né?
Que estão esperando receber os dividendos.
Que estão, no caso da Petrobras, esperando receber os dividendos. No caso da Petrobras ainda é pior, porque legalmente a Petrobras não pode fazer com esse dinheiro nada que não pagar dividendo. Ela pode reter e pagar depois, mas ela tem que pagar esse dividendo, seja agora, seja mais tarde. Só que aí você pode, enfim, usar o troço para aumentar o endividamento da empresa, porque tem aquele caixa a mais e tal. No fim das contas, o Lula partiu para a pancada. Ele partiu para a pancada, abertamente. Ele está, literalmente, decidiu que, como presidente da República, uma das principais missões dele é entrar na gestão de duas companhias gigantes para definir que essas companhias trabalharão em função do Estado Nacional. Eu fico meio pasmo com isso, não devia me surpreender, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, é um troço meio incrível. Porque às vezes eu tenho a impressão que na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, esses troços iam ser vistos com certo escândalo. Aqui no Brasil é meio que percebido como um dia como qualquer outro.
Mas será que é percebido como um dia qualquer outro ou porque as pessoas simplesmente não sabem como as coisas funcionam? Por exemplo, esse é um assunto que é muito complicado para mim. Eu tive uma aula do Pedro Doria hoje, a gente conversando sobre isso, e ele foi me explicando. E pontuou exatamente essa questão política, que é o grande debate, na verdade, aqui em torno dessa questão. Mas eu acho que a maioria das pessoas não faz ideia, Pedro, da relevância, da importância que é tentarem mudar essas regras agora nos conselhos para que o Brasil, para que o governo Lula possa usar esse dinheiro que, na verdade, não poderia ser usado pelo governo brasileiro, ainda mais no caso da Vale.
Pois é, o Wilson, você acha que eu estou exagerando aqui completamente na minha indignação?
Acho que não, Pedro. O que eu acho é que faz parte de um princípio mais geral, assim, que falta, de alguma maneira, nos governos de esquerda, e no caso da compreensão mesmo de Lula, para todos os aspectos. Então, é uma ideia de autocontenção. O executivo não tem muito no Brasil essa ideia de autocontenção. Acho que esse é um princípio básico da democracia liberal, né? Aliás, isso é um problema geral, falo da esquerda, mas vale também para a direita, né? Também Bolsonaro é um bom exemplo, né? Mas que também era um sujeito que compreendia que não podia ter autocontenção, nem a contenção dos três poderes. Quanto mais o fato de não poder aparelhar as instituições do Estado e nem sequer respeitar os limites, que são os limites do capital, né? O fato de que são empresas, portanto, não são órgãos estatais Se fosse órgãos estatais, seria problemático, no sentido de que há limites com relação a isso, há limites republicanos, né? Quanto mais tratando de empresas que têm donos e que precisam receber o seu dinheiro. Mas acho que o Lula tem um problema de autocontenção em geral, assim. Acho que nesse sentido, né, talvez o Bolsonaro seja mais grosseiro, mas é o mesmo princípio por trás disso. Né? Quem foi eleito e preside o país, de alguma maneira, ganha como brinde, como bônus, poder governar o resto todo, né? Todas as outras coisas, e entrar em todos os outros aspectos da vida. Sempre achei que faltava ao PT e a Lula esse princípio de autocontenção. Eu lamento que as pessoas próximas dele, sobretudo os quadros que entendem como é que funciona, como funciona as coisas, não sejam capazes de dizer não por aí não. Isso é um problema em geral, né? Não por aí não. E não é só a questão de que você expõe aí, mas também teve grandes avanços no sentido de colocar pessoas amigas e próximas nos conselhos de empresas, né?
Não, ele queria botar Guido Mantega presidente da Vale, né?
Pois é. Então, esse tipo de operação... eu não sei se, na verdade, ele está apagando para ver ou se está, de fato, saindo para a porrada ou se são balões de ensaio, né? Para ver se cola, para ver se dá certo e tal. Isso eu não seria capaz de julgar, né? Mas que ele está fazendo esses avanços, está fazendo o tempo todo, né? Porque, assim, essa coisa pode não dar certo, além disso, o preço a pagar é grande, né, em termos de imagem, de impacto, né? Não se trata apenas de imagem que vai produzir efeitos eleitorais, como nós estávamos falando, mas imagens sobre investimentos, sobre capital, sobre o capital internacional, etc., e que também tem efeito sobre a realidade, né? Isso produz tudo, até crises econômicas, né?
Mas esse é um bom exemplo do que o Wilson falou mais cedo sobre essa fidelidade canina dos lulistas, porque você vai ler, por exemplo, sobre essa questão e vai ver os comentários, como é que as pessoas estão tratando, quase como se fosse uma obrigação dessas empresas, incluindo da Vale, que é uma empresa privada, de dar sua contribuição para o Brasil, de dar esse dinheiro, como se fosse... É muito raso o que você vê de argumentação. É como se fosse, enfim, um jogo jogado. Não, mas espera aí. A Vale tem esse dinheiro, então assim, o governo quer esse dinheiro, então tem que dar o dinheiro.
É quase infantiloide, né?
É uma argumentação rasa. Na verdade, não tem uma argumentação. É simplesmente um raciocínio de que se é do Brasil, se você está tendo aquela coisa do monstro do capitalismo. É você ter uma dívida eterna com o Estado.
E o bizarro é o seguinte, você deveria facilitar a vida da empresa para ter lucro, porque, no fim das contas, é isso que é crescimento, é isso que é PIB, né? Quer dizer, em vez de você criar um ambiente em que grandes empresas não tenham nenhum tipo de receio de que o Estado pode, de alguma forma, agir contra você, tentar entrar como acionista, derrubar um presidente, uma coisa assim. E você polui o ambiente, você dificulta o ambiente. Deixa eu trazer uns comentários mais. Gleice Cristiane Zerbinati. Mas, Pedro, a expectativa de receber agora os dividendos pode ser uma decisão positiva. Eu não sei se eu entendi bem o seu argumento, tá? É essa coisa de que o dinheiro, distribuição de lucro é meio que... É lei, tá? E tava no... E isso é, inclusive, regra interna da própria Petrobras. Esse dinheiro, ele pode ser retido, mas ele é dos acionistas, ele não pertence. Ele pertence a quem pagou por ações da Petrobras, quem é dono da empresa. Quanto mais ações você tem, mais... E um dos credores, inclusive, é o próprio Estado brasileiro, que é acionista. O Haddad está lamentando, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lamenta porque são 12 bilhões de reais que não vão entrar no Tesouro Nacional, porque a Petrobras não vai fazer distribuição de dividendos. Renato Natalino. Os analistas de direita têm certeza que a Petrobras irá quebrar de novo. E os da esquerda dizendo que a Petrobras nunca esteve tão bem. Difícil saber a realidade. Ninguém está achando que a Petrobras vai quebrar, não, cara. Não, é a maior empresa do Brasil.
Isso eu não cheguei a ler ainda, não.
Eu também não. Marcos Almeida. O professor Wilson Gomes conquistou minha admiração por conta de seus comentários incisivos no Twitter, deixando raivosos tanto a esquerda quanto a extrema-direita e também o PCO. Também o PCO, digo Wilson? Coitado do PCO, esse partido tão razoável.
Você odeia todo mundo, acho que isso, de fato, não me distingue particularmente, entendeu?
Pois é, gente, até mesmo quem não é ligado na realeza britânica anda meio intrigado com o sumiço da princesa Kate Middleton. Ela não é vista publicamente desde as comemorações natalinas. Após isso, ela passou por uma cirurgia no abdômen em janeiro e a família real não deu detalhes do motivo da internação, mas afirmou que ela ficaria no hospital por 13 dias e longe dos compromissos reais até a Páscoa. Só que ela voltou aos holofotes ao publicar uma foto em que aparece com os três filhos no Dia das Mães, no Reino Unido. O problema? A imagem tinha indícios claros de montagem com erros grotescos de Photoshop. Assim, o burburinho em torno da paradeiro da princesa voltou a ensurdecer, a família real, que simplesmente não dá pistas do que realmente anda acontecendo por lá. Eu tenho um cara que eu sigo no Instagram, que é um cara super fera de fotografia digital, manipulação e tal. Faz uns... Enfim, ele é craque em restauração. E eu vi vindo para cá uma análise espetacular que ele fez dessa fotografia. O cara que faz o Denocracy. Eu mandei no nosso
Você
grupo de
naquele
zap,
grupo,
né? Pois é. O troço é... Ele fez um desmonte da foto que me pareceu absolutamente genial e do tipo inderrubável. Ele mostra como claramente o rosto dela vem de uma fotografia que foi capa da revista Vogue 7 anos atrás. E que a foto dos principezinhos e do corpo dela vem de uma visita que eles fizeram não sei quantos meses atrás a um orfanato, uma coisa assim, ela e os três filhos, em que eles estão essencialmente com as mesmas roupas. Mudam as cores, mas é uma coisa muito trivial de você fazer no Photoshop, mudar cor de camisa, isso, aquilo, mas tá todo mundo com o mesmo sapato, tá todo mundo com o mesmo casaco, quer dizer, os caras pegaram uma fotografia do rosto dela para uma revista 7 anos atrás, juntaram com uma foto que foi feita alguns meses atrás, enquanto ela fez uma visita, puseram o troço ali no cenário do Palácio de Kensington, que é onde eles vivem, e construíram uma imagem com o Photoshop. O problema é que deixaram vestígios da edição dessa colagem fotográfica. É fake news, professor? A gente pode chamar assim?
Não. Menor ideia, eu só sei que alguém fez uma barbeiragem de comunicação, né? Imaginar que não se pudesse perceber é um desastre. Isso é um desastre em relações públicas, né? Melhor não ter dado nenhuma informação do que fraudar informação. Sobretudo do jeito que os jornais britânicos cobrem...
Família real.
Família real, né? Acho que a gente já conhece várias histórias disso. E depois em silêncio, não falam nada, depois são obrigados a vir, a fazer discursos. Daqui a pouco vai ter lá o rei tendo que fazer um discurso público para justificar isso, né? Eu li uma história com uma teoria de conspiração ótima.
Qual é? Qual é?
É que, na verdade, ela teria sido internada juntamente com o rei, e ela teria doado um rim para ele, e ele saiu e ela não. Ela, na verdade, ficou lá porque ela doou esse rim, não diziam da teoria de conspiração se ela tinha morrido ou não. Mas era desse tipo de teoria da conspiração que foi apresentada. Na verdade, ela teve que doar um dos rins ao rei, que estava doente e tal, etc. Mas ela não saiu de lá. É absurdo. Claro que dá mais para conspiração de toda a natureza, ainda mais com relação a palácios, rainhas, princesas e uma casa lá que não se traduz naturalmente por transparência, né? Agora, me parece que muita gente é bem paga para cuidar disso, né? Da imagem, da comunicação, e inclusive mais bem pago do que Paulo Pimenta. Então, poderia fazer uma coisa melhor do que isso, né?
Essa implicância dos baianos entre si é espetacular, né?
Olha, eu não encontraria a palavra melhor do que fala, professor.
Não, o Paulo Pimenta é gaúcho, né?
Ah, o Paulo Pimenta é gaúcho. Erro meu.
Erro meu. Santa Maria.
É o Rui Costa que é baiano, não é isso?
É o Rui Costa.
É muito mais importante que Paulo Pimenta, inclusive. Eu devo ter ofendido o Rui agora.
Olha, eu não encontraria palavra melhor para definir isso do que barberagem. Aliás, uma palavra que eu gosto muito. Agora, a família real há décadas desistiu de uma certa forma de brigar com a imprensa e, na verdade, começou a usar o marketing a seu favor. Tem os fotógrafos que são os fotógrafos oficiais, isso já desde, sei lá, a década de 20, 30. E eles, de uma certa forma, entenderam como é esse jogo. Tanto que, assim, rapidamente abriram página no Facebook, no Instagram, no Twitter, provavelmente devem ter uma conta para tentar controlar de alguma forma a narrativa sobre ali os seus membros, as brigas entre os herdeiros, a gente sabe. Mas isso acaba fugindo um pouco porque o apetite do público, da mídia, é muito grande. Tanto que a gente viu aí a morte da princesa Diana por conta de paparazzi correndo atrás. Nos últimos anos, parece que teve uma trégua nesse sentido, você não ficar tanto em cima, porque tinha uma certa colaboração ali. Você falar, olha, eu tô contando isso, assim, de ler realmente essa coisa de estratégia, porque eu não acompanho muito os bastidores, apesar de ser uma fã de The Crown, devorei a série, que é muito bem feita, é muito legal, claro que tem muita licença poética ali, não é exatamente fiel aos fatos, mas é uma série boa para você entender um pouco todas essas décadas de monarquia, e termina com a morte da rainha. Não dá para entender o que está acontecendo agora, porque a sensação que dá é que eles perderam completamente o controle da informação. Essa foto é muito amadora. Aí, aparentemente, hoje tem uma imagem de um carro com o príncipe William e a Kate, que vira o rosto na hora que vê os fotógrafos e tal. Mas, na verdade, não dá nem para saber agora, nessa altura do campeonato, se é ela ou não. O que eles têm que fazer, de fato, é ir a público e dizer o que aconteceu com ela. Porque os rumores só aumentam. Eu não tinha ouvido essa teoria dessa conspiração, mas há várias outras, inclusive, de que ela, de fato, esteja em coma no hospital e a família real não queira falar sobre isso. O que fica muito óbvio é a inabilidade deles lidarem com uma questão tão grave e achar que vão passar por cima dessa curiosidade que existe no mundo todo sobre o que está acontecendo. Porque virou pauta, está todo mundo falando sobre isso, a gente está falando sobre isso, né? Mais por uma questão de estratégia de marketing, como a família real usa sobre isso, do que está acontecendo com a princesa.
Pois é, a gente esquece disso com muita facilidade, mas o problema é que a família real é um órgão do Estado inglês.
Sim.
E o Estado mentiu, porque essa fotografia é uma criação digital. A gente teve uma impressão inicial, quando começaram a ficar evidentes, a Reuters, se não me engano, foi a agência que percebeu primeiro a inconsistência na manga de um dos principezinhos. Aí quando ficaram... essa foto foi manipulada, a partir do momento que foi manipulada, a agência AP, Reuters, essas agências, France Press, elas não divulgam foto manipulada. Você tem regras, você pode alterar um pouco a coloração, você pode alterar o corte desde que não oculte nenhuma peça de informação. Quer dizer, tem um controle super rígido sobre que tipo de imagem pode ser divulgado ou não. No momento que foi percebido, eles imediatamente retiraram a imagem. Isso aqui foi uma imagem manipulada. A impressão inicial era de que tinha sido... Talvez ela esteja com uma bolsa de colostomia, de repente ela pode estar com alguma mancha no rosto por causa de uma plástica. Quer dizer, as teses iniciais eram coisas assim. Então, editaram para apagar alguma coisa ou para disfarçar alguma coisa. O que está claro agora é que ela sequer estava presente.
Uhum.
É que essa foto é uma colagem digital. Que essa foto é uma criação digital. Essa foto não é um retrato de algo que aconteceu e aquilo foi manipulado. Essa foto é um quebra-cabeças que foi montado a partir de mais de uma fotografia diferentes tiradas em outro momento. Então isso é uma mentira. Isso foi uma construção de uma mentira. A impressão que eu tenho é que no momento que foi desvendado, e eu concordo com vocês, é óbvio que ia ser desmascarado e rápido, foi num par de horas que se percebeu, depois da distribuição, que a foto era falsa. O problema aumentou, porque agora ficou claro que eles não estão simplesmente deixa ela descansar. Passou por uma cirurgia, depois a gente explica, deixa ela descansar. Não, é muito mais do que isso. Eles estão se esforçando para esconder alguma coisa.
Pedro, a emenda foi pior do que o soneto, porque depois que a FOC foi mostrado que a foto era uma foto manipulada, que não era, aí na conta oficial dela, ela se desculpa como se ela tivesse manipulado, tivesse feito aquelas mudanças na foto. Gente, primeiro, essas fotos que são divulgadas, são fotos de divulgação feitas da Família Real, elas são distribuídas para todas essas agências de notícia que arquivam essas fotos e são usadas aí durante décadas. Primeiro, já a questão da foto, uma foto completamente problemática. Aí vem essa desculpa também, como se ela tivesse...
O Príncipe de Gales tirou a fotografia com o iPhone dele e ela deu uma editada no aplicativo.
Coisa que,
né,
não acontece, porque nada é enviado a agências de notícia ou publicado nas páginas oficiais ou dos membros da Família Real ou, enfim, da própria Família Real, sem que tenha uma aprovação. Isso tem uma gente, me fugiu agora. Mas tem uma série de pormenores, enfim, um protocolo enorme é isso. Existe um protocolo enorme para que essas coisas sejam divulgadas. Então, assim, só piorou a situação, aumentou a desconfiança de que tem, de fato, alguma coisa errada acontecendo, colocando ela ali para se desculpar por uma coisa que, obviamente, não foi ela quem fez. E agora é isso.
Agora, Wilson, nesse tempo de todo mundo preocupado com deepfake construída por inteligência artificial, uma das coisas que esse episódio deixa evidente é que essas fotografias mais importantes, de alguma forma noticiosas, vão passar por um escrutínio, por um pente fino, que está todo mundo de olho, né? Está todo mundo alerta.
Mas eu tenho a impressão que estamos aí, digamos, algumas casinhas antes do deepfake.
Ah, não, né? claro, não é o caso.
E aí, generativa, imagino que pudesse fazer melhor do que isso. Por isso mesmo é assustador o nível de amadorismo.
Exatamente.
Porque não é uma SECOM, não é uma secretaria de comunicação que você tem ali, algumas pessoas mandam o estagiário fazer. Não, acho que cada uma daquelas pessoas ali da realeza tem a sua própria assessoria de comunicação, né? Tem a sua própria RP, e além de ter uma geral global. Então, são pessoas super profissionais e super caras que estão fazendo esse tipo de coisa. E um movimento desse não é uma brincadeira, no sentido de que parece uma coisa de moleque. Não, na verdade, a credibilidade da própria comunicação pública, né? No caso da comunicação da Casa Real, entra em crise. E o jornalismo britânico não irá perdoar isso nunca, né? E logo, imediatamente, daqui a pouco, também o parlamento não vai perdoar isso nunca, a opinião pública não vai perdoar isso nunca. Isso foi grave numa medida, né, comprovado isso foi grave numa medida que é uma medida que nós não compreenderíamos no Brasil, né? Porque é toda a credibilidade aí, o capital de reputação vai... que apareceu e, claro, já estamos na fase de crise de imagem, né, esse ponto.
Estamos.
O Wilson, que você falou é exatamente como funciona. Cada membro da Família Real, ainda mais esses mais importantes, eles têm a sua SECOM, a sua Secretaria de Comunicação, que tem fontes, que negocia informação. Mesma coisa que a gente vê, por exemplo, acontecendo com o presidente Lula, ou enfim, que tem, ou parlamentares que se comunicam com jornalistas e tal, funciona exatamente da mesma forma. Então, não é um. É uma incógnita, não dá para saber o que aconteceu.
Pois é, gente, e o programa aqui no YouTube chegou ao fim. Mas ó, não se preocupe que a gente não vai sumir e nem publicar foto montada. Eu e a Marilis vamos correndo para a sala secreta, onde conversamos de forma mais reservada com nossos assinantes premium. O link está na descrição aqui na live, corram para lá. Professor Wilson Gomes, obrigado pela sua participação aqui no Mesa. Amanhã a gente te lê no Meio Político Newsletter, que também é só para assinantes premium, hein? Professor, muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Marilis. Que uma grande alegria estar aqui, tá? Gostei muito, que dessa vez tenha dado certo.
Pois é.
Mas eu vou fazer uma cobrança. Próxima vez que o senhor vier ao Rio, por favor, venha ao vivo.
Ah, não tenha dúvida.
Sensacional, sensacional. Gente, então é isso aí, né? Até a próxima, pessoal.